As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um jovem de 16 anos sofreu queimaduras consideradas como graves na sequência de uma brincadeira que ocorreu na localidade de Casal das Bernardas, em Carvalhos de Figueiredo. O alerta foi dado ao final da tarde deste sábado, à altura em que a vítima e um outro jovem de 15 anos resolveram espalhar gasolina pelo chão, ateando fogo de seguida. A ignição apanhou então o mais velho. Os bombeiros de Tomar foram chamados ao local e prestaram a primeira assistência. A vítima foi transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra. As escolas devem evitar a realização de visitas de estudo ou excursões. O alerta é feito por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, tendo em consideração o aumento de casos relacionados com o coronavírus em Portugal, em especial na Zona Norte e também em Lisboa, onde há já registro para algumas pessoas infectadas. Em declarações à ERTS, Maria dos Anjos Esperança disse então que se devem evitar comportamentos de risco. Realizar visitas de estudo, nesta fase, é um comportamento de risco.
As escolas, embora a população das escolas não seja os grupos etários mais atingidos, na medida em que esta infecção atinge mais as pessoas mais idosas e as pessoas na idade adulta, temos casos em Portugal de alunos de escolas que estão efetivamente com doença. Acontece, como disse muito bem, algumas escolas já fechadas. Não temos indicação rigorosamente nenhuma no nosso Médio Tejo para encerrar escolas. Temos sim indicação para evitar todas as deslocações, evitar todos os aglomerados de pessoas que possam efetivamente pôr alguém em risco. A situação é assim. Neste momento, todos nós somos suscetíveis de apanhar esta infecção. Basta que estejamos junto de alguém que seja já portador do vírus, embora não tenha sintomas ainda. Portanto, se nos deslocarmos para zonas onde haja já mais, haja casos positivos, haja casos confirmados de doença, para zonas, para sítios teatros, para sítios de pavilhões com festas, para sítios de reuniões com muitas pessoas, sítios fechados, e em que não é possível de maneira nenhuma nós respeitarmos as distâncias sociais que agora se indicam, são de evitar. Naturalmente que não se podem proibir, não fazem, por enquanto, mas são de evitar. O povo português costuma dizer que há mais marés que marinheiros e, portanto, as pessoas que tiverem algumas previstas situações que possam pôr em risco a sua população, nomeadamente as escolas e a sua população são os alunos, devem evitar essas concentrações e essas deslocações.
Ou seja, aqui nestas deslocações também estamos a falar de meras visitas de estudo, excursões, algo que nesta altura até acaba por ser normal na comunidade escolar, é isso?
Exatamente, é isso. Eu costumo dizer, as coisas que se vão visitar em visitas de estudo não vão fugir e estarão lá daqui a uns tempos. Porque eu até sou da opinião que até as excursões que dos finalistas, que as viagens dos finalistas devem ser canceladas. Portanto, se devem ser canceladas as viagens finalistas, devem ser canceladas também enfim, o que está agendado para deslocações de visitas de estudo, de idas ao teatro, de idas ao cinema, de idas ao balé, que também já me foi questionado esse assunto. Eu sou da opinião que, nesta altura, e com os planos de contingência todos ativos, e de uma maneira em que estamos realmente em risco de podermos trazer para o Médio Tejo casos de doença, não, é preciso não expor ninguém a essas situações. Portanto, há mais marés que marinheiros, como diz o povo.
A Câmara de Tomar e os pais encarregados de educação das escolas Infante Dom Henrique e Santa Iria promoveram uma conferência de imprensa no sentido de deixar uma mensagem de tranquilidade perante as mudanças que serão efetuadas no final deste ano letivo e que se centram, tal é do domínio público, no fecho da Infante Dom Henrique, sendo que a respectiva comunidade escolar será recebida na Santa Iria. Notou-se a ausência de Paulo Macedo, diretor do Agrupamento Templários, organismo que não se livrou de algumas críticas, nomeadamente pela falta de informação, queixaram-se os pais. Durante os últimos dias, surgiu um cenário que dava conta de que, afinal, essa mudança seria feita para a escola Gualdim Pais, o que originou um enorme burburinho, em especial nas redes sociais. Para acabar com boatos, Câmara e pais uniram-se na total clarificação. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, quis então deixar uma mensagem de tranquilidade à comunidade escolar, ou seja, a Escola Infante Dom Henrique vai mesmo fechar no final deste ano letivo e os seus integrantes, alunos, professores e auxiliares, irão passar para a Escola Santa Iria.
Estamos a um mês das matrículas, sabemos que, ou do início das matrículas, sabemos que estas coisas causam sempre, portanto, dúvidas por parte, essencialmente, dos pais. E, portanto, queremos realmente passar essa ideia de que o que foi decidido em tempo foi decidido. Há tempo para discutir, há tempo para decidir. Foi isso que aconteceu, como bem sabem. Aliás, a própria Senhora Presidente, naquela Assembleia Temática, encerrou o assunto. E de lá para cá, aquilo que estava, que foi articulado, tem estado a ser executado, tanto quer com os pais, aqui neste caso mais com... de certa forma um pouco mais com os pais da EB1 Infante Henrique, que tem de facto aqui uma componente maior no que à transição diz respeito, mas também com a direção do agrupamento. Portanto, há, de facto, estão definidos os passos, no local, tanto onde, qual é a aula do edifício Santa Iria, onde vão estar precisamente as salas de aula e outras valências do primeiro ciclo.
Marta Pedro, da Comissão de Pais da Escola Santa Iria, deixou também uma palavra de tranquilidade, assegurando ainda que haverá oposição caso a ideia, no futuro, passe por transformar o citado estabelecimento em ensino exclusivo para o primeiro ou segundo ciclo.
Tudo será feito e decidido em concordância com a Câmara Municipal e com o agrupamento, para que a transição da Escola Básica Santa Iria para a Escola Básica Integrada seja feita sempre a pensar na melhoria da qualidade de ensino e principalmente no bem-estar dos nossos filhos. Nisso conta com o nosso apoio. Este compromisso seria assumido da mesma forma e com o mesmo afinco caso se tratasse de receber alunos do segundo ou terceiro ciclo da Escola Gualdim Pais. Seremos fortes opositores e lutaremos se pretenderem transformar a Escola Básica Santa Iria numa escola de primeiro ciclo ou de primeiro e segundo ciclo e retirarem os alunos do terceiro ciclo da Santa Iria ou segundo e terceiro ciclo. Lembramos que esta escola foi construída de raiz para receber os alunos do segundo e terceiro ciclo e por isso tem as infraestruturas e os equipamentos necessários e específicos para estes ciclos. Instalações, bibliotecas, salas de estudo, sala do futuro, laboratório de ciências naturais e físico-químicas, instalações para a prática de desporto e é uma das únicas escolas do Conselho de Tomar que não necessita de intervenção para funcionar dentro destas tipologias. Termino apenas dizendo que defendemos uma escola dinâmica e inclusiva e numa relação saudável e confiança e de mútuo respeito de todos os intervenientes.
Por sua vez, João Jesuíno, da Associação de Pais da Escola Infante Dom Henrique, alinhou pelo mesmo diapasão, ou seja, quis tranquilizar pais e encarregados de educação dos alunos do primeiro ciclo, referindo que a mudança é aceite, mas que não se mude mais, avisou.
Eu só quero tranquilizar os pais do primeiro ciclo que, enquanto representante dos mesmos, irei defender as condições dos meninos do primeiro ciclo. Está definido que vão mudar para a Santa Iria, já ficou fechado no ano passado. Realmente tenho pena do diretor do agrupamento não comparecer, até porque foi uma das pessoas que assinou o tal documento que saiu durante a semana passada, não concordando ou se calhar não aceitando ali algumas coisas que estão escritas. Se calhar está-se um pouco inespecífico se há verbas, se não há verbas. A única coisa que eu quero garantir é que os meninos do primeiro ciclo mudam e mudam só uma vez, não andam a saltitar para um lado e para o outro, porque não acho que seja de bom tom andar consecutivamente a saltitar com os mesmos miúdos de um lado para o outro. As condições para onde vão sem dúvida alguma, são muito boas.
A Tejo Ambiente, empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo e que opera nos concelhos de Tomar, Oreima, São, Ferreira do Zêzer, Vila Nova da Barquinha e Sardual, alargou o prazo de pagamento da primeira fatura da empresa. Os clientes podem liquidar os valores em causa até 7 de abril próximo. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a Tejo Ambiente refere que, dessa forma, permite aos utilizadores mais alguns dias para o pagamento das faturas sem penalização. O pagamento das faturas pode ser feito no balcão único, situado por agora no edifício dos Passos do Conselho, no município de Tomar, ou então por multibanco ou por débito direto. Entretanto, à redação da ERT chegaram diversas queixas em torno do atraso no envio de faturas por parte da Tejo Ambiente. Há testemunhos que apontam mesmo para a ausência de documentos respeitantes aos últimos 2 meses, cenário que está a motivar queixas dos clientes. Aliás, por aquilo que a nossa redação apurou, a empresa ainda não fez chegar qualquer fatura aos seus clientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da infecção pelo novo coronavírus e na fase de contenção de propagação do vírus, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, implementa novos horários e condições de visitas aos doentes internados nas 3 unidades hospitalares. O horário de visita é agora das 14 às 16 horas e das 18 às 19 e só é permitida a visita de uma só pessoa de cada vez junto do doente. Excepcionalmente, poderá ser autorizada a entrada de 2 pessoas em simultâneo em situação de visitantes com necessidades especiais. Recomenda-se ainda que pessoas com sintomas sugestivos de infecção respiratória ou febre não devem fazer visitas, assim como pessoas que tenham contactado com doentes com coronavírus não devem também visitar os doentes internados. Estas recomendações estendem-se ainda a pessoas que tenham estado fora do país em áreas de risco elevado de transmissão, conforme definido pela Direção-Geral de Saúde, ou que tenham tido contacto próximo com indivíduos que tenham estado nessas áreas nos últimos 14 dias.
Rádio Web, informação.
O processo de migração da rede de televisão digital terrestre irá ocorrer na região do Médio Tejo entre os dias 25 de março e 3 de abril. O calendário está estipulado. Mação será a 25 de março, Vila de Rei no dia 26, Orém, Rio Maior e Santarém a 27, Fátima será a 1 de abril, Abrantes no dia 2, enquanto Tomar e Sertã estão calendarizados a 3 de abril. Ou seja, a partir destas datas, a TDT ficará disponível em novas frequências, sendo que os clientes só terão que fazer a sintonização automática para continuar a aceder aos conteúdos. Para qualquer dúvida, está disponível o número grátis 800-102-002. A propósito desta migração, registro para uma conferência de imprensa que decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, à altura em que João Cadete de Matos, presidente da ANACOM, explicou o que está em causa.
Esta mudança acontece pela necessidade de libertar a frequência em que hoje é transmitida grande parte do sinal dos canais gratuitos que estão na TDT, portanto os canais da RTP, da SIC e da TVI, também o canal do Parlamento. Esses canais hoje, portanto, são transmitidos em todo o país através de frequências que vão ser necessárias para a 5ª geração móvel. Estamos a falar de uma gama de frequências que são os 700 MHz. Esta mudança acontece em toda a Europa, portanto é um programa coordenado a nível europeu, uma vez que se trata de uma libertação de frequências que é necessária, como disse, para o 5G em todos os países, enfim, no caso de Portugal, como temos fronteiras com Espanha e com Marrocos, tivemos que fazer uma coordenação da libertação destas frequências. Isso é um processo que teve início em 7 de fevereiro, portanto estamos praticamente a completar o primeiro mês desta mudança. Tinha tido no dia 27 de novembro um primeiro exercício piloto, uma primeira mudança que aconteceu no Conselho de Odivelas, numa antena no Conselho de Odivelas, que serviu de piloto, e no dia 7 de fevereiro iniciou-se a mudança pelo emissor de Sines, e depois todo o Algarve, e teve a decorrer o Alentejo, está agora a decorrer a zona de Lisboa, e vai continuar pela zona oeste, e aqui pela zona junto ao Tejo, em que estamos, portanto, os concelhos limítrofes do Concelho de Tomar. Esta mudança, portanto, enfim, foi comunicada a todos os cidadãos portugueses. Portanto, a ANACOM enviou uma carta a todas as residências, também a todos os estabelecimentos comerciais, informando deste processo, acompanhada de um folheto que também foi enviado para casa a todas as pessoas e que eu tenho aqui comigo, e que fala precisamente deste processo de mudança. O ponto principal que nós temos tido a preocupação de fazer chegar a todas as pessoas que veem televisão digital terrestre é em que é que esta mudança consiste. E esta mudança consiste no facto de que, havendo esta mudança da frequência, haverá um determinado dia em que quem tenha as suas televisões ligadas aos canais da TDT, vai o seu televisor ficar a negro. Portanto, vai ficar sem imagem e vai aparecer no ecrã em muitos dos televisores a informação de que não tem sinal. Bom, e esse é o momento em que o utilizador vai ter que agarrar no comando da televisão ou no comando da caixa descodificadora, a set-box, que faz nas televisões mais antigas, que ainda não são televisões digitais, a transformação do sinal, vai ter que pegar nesse comando e fazer uma nova sintonia, que nós recomendamos que seja uma sintonia automática.
O Sporting de Tomar saiu goleado na deslocação até aos Açores, precisamente no Reduto da Candelária, onde perdeu por 8-3 em jogo correspondente à 19ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Zona Sul. Os Leões, ainda assim, continuam tranquilos no topo da tabela classificativa, com 49 pontos. Vamos aos resultados. Campo de Ourique 6, Grândola 4, Candelária 8, Sporting de Tomar 3, Alverca 5, Biblioteca 2, Sporting de Torres 5, Juventude Salesiana 1, Sesimbra 1, Parede 3, Oeiras 3, Murches 2 e Sintra 5, Alenquer 2. Na frente, Sporting de Tomar 49 pontos, segundo Parede 41, terceiro Candelária com 40. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que os jogadores foram briosos, considerando que era impossível ganhar nos Açores.
Não falhou absolutamente nada. Os jogadores foram briosos, os jogadores fizeram aquilo que o treinador lhe pediu para fazer. Era impossível ganhar hoje aqui. Nós, quer dizer,
porquê não?
Quer dizer, acho que ficou à vista de toda a gente, não é? Com dois árbitros, com um critério destes, o jogo foi televisionado. Acho que, olha, nem vale a pena estar. Aliás, eu avisei antes o que é que ia acontecer. Sabia perfeitamente, ontem tive a oportunidade de falar com o Pedro Afonso, sabia perfeitamente que isto era normal. Não sei se o Candelária consegue subir divisão, portanto, mas não sei se conseguem subir divisão, porque não é fácil subir em divisão, tem que ir também fazer outros jogos. Aqui em casa não perdem mais jogo nenhum, desde o momento que isto fosse como foi, não perdem mais. É lamentável para o hóquei patins assistirmos a isto, mas que o eu pedi aos jogadores para... Não queria sair daqui com cartões, não queria sair daqui com ninguém expulso. Agora, não vamos também ser hipócritas e dizer que não houve aqui alguma coisa. Também falhámos alguma coisa. Agora, o jogo, até ao 4-3, esteve sempre aberto. Nós conseguimos lutar contra tudo e mais alguma coisa. Depois, o 5 é gritante a falta, o que dá o 5-3... O que não foi marcado e o que foi marcado. E aquilo que nos convidaram a fazer. Bah, isto é lamentável, assistir a isto por os jogadores, neste caso, que dão tudo, continuam a dar tudo, e isto continua a acontecer. Depois, pá, nem falo, como é que alguém consegue deturpar as palavras e tirar isto do sentido e fizeram aqui um... Uma coisa que eu não percebo.
União de Tomar empatou a 2 na recepção a uma ação em jogo correspondente à 21ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ainda nesta ronda, saliência para Torres Novas e Amiense, autores das grandes surpresas da jornada. O Torres Novas venceu o União de Almeirim por 3-1 em casa, enquanto o Amiense foi ganhar ao Cartacho 2-5. Resultados da 21ª jornada: Rio Maior 1, Pego 0, Abrantes Portimonense e Benfica 3, Chamar Correia 0, União de Tomar 2, Mação 2, Riachense 5, Glória 4, Fazendense 3, Moçarriense 1, Cartacho 2, Amiense 5, Torres Novas 3, União de Almeirim 1 e Coroxense 3, Ferreira do Zezer 0. Na frente continua o União de Almeirim, 57 pontos, segundo Fazendense 47, terceiro Coroxense com 46, com 44 aparece o Abrantes e Benfica, quinto o União de Tomar, 41, sexto Mação com 37, sétimo Cartacho 36, oitavo os Torres Novas e Amiense com 35, décimo Samora Correia com 28, décimo primeiro Ferreira do Zezer com 23, décimo segundo Rio Maior com 15, décimo terceiro Glória com 14, décimo quarto Moçarriense 11, em zona de descida Pego e Riachense têm ambos 9 pontos. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Por uma verdadeira cultura da justiça é o tema da crónica de hoje. Na prática corrente das leis e dos tribunais, a justiça concentra-se no esforço para dar a cada um o que lhe pertence, mas quase sempre se fica no domínio do que é material. Não podemos, porém, esquecer que a realização dos seres humanos não depende apenas dos bens materiais. Pelo contrário, cada homem e cada mulher, para gozar de uma existência em plenitude, precisa de algo mais íntimo que lhe pode ser concedido só gratuitamente. E esse algo mais é o amor que só Deus lhe pode comunicar e do qual, portanto, cada ser humano sempre depende. De facto, todos fazemos a experiência diária de nos sentirmos dependentes dos outros. E se prestarmos a devida atenção, sentiremos que essa dependência não é só dos outros, mas principalmente de Deus. Simultaneamente, fazemos uma outra experiência de sinal contrário, que é o desejo desmedido de independência, de ter uma afirmação pessoal que nos ponha acima dos outros e, muitas vezes, contra eles, numa atitude de egoísmo, consequência daquilo que na Igreja costumamos chamar pecado original. Para falar de uma verdadeira justiça, não basta mudar as leis ou corrigir desequilíbrios sociais. É preciso acabar com injustiças escandalosas, tantas vezes protegidas pela própria justiça, sobretudo no respeitante à corrupção, esse monstro terrível que conspurca a nossa sociedade e está disseminada por todos os estratos sociais. É claro que não podemos deixar de reconhecer as dificuldades que a justiça das leis e dos tribunais está a sentir entre nós para garantir a legalidade e defender os legítimos direitos de todos. Temos de reconhecer que a justiça dos tribunais só pode cumprir a sua importante função se, antes de mais, houver a coragem de promover entre os cidadãos uma verdadeira cultura da justiça, que supõe conjugação de esforços para a autêntica educação cívica e de valores. De outro modo, e os factos recentes estão a confirmá-lo, será difícil garantir confiança e eficácia à nossa justiça, sujeita como está a toda a espécie de pressões e cada vez mais embrulhada em jogos de interesses. Para que a confiança na justiça seja restaurada, é preciso que a mesma se liberte dos laços que a impedem de ser sempre justa.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.